sou do concelho de Santa Maria da Feira, portanto nasci em Sanfins e vivi em São João de Ver. Toda a minha adolescência foi passada em São João de Ver, e sempre tive muito contacto aqui com Santa Maria da Feira, pelas festividades, por tudo, toda a nossa cultura. Cresci por aqui, fiz cá alguma formação em música na Academia de Música, estudei cá como assistente social e também trabalhei cá no concelho como assistente social durante 8 anos. E entretanto, eu e o meu marido, querido Paulo,
estou aqui,
decidimos emigrar e ir para a Inglaterra, e foi lá que nós começamos a dar mais valor, se calhar, a certos sons, a certas tradições e um bocadinho daquela saudade de Portugal.
O que é que faz sair de Portugal para ir para a Inglaterra, e como é que foi esse primeiro impacto quando se deixou o país?
É um choque.
É um choque
cultural, é um choque. Acho que há, embora seja um país que esteja na Europa, não é, que tenha uma cultura quase semelhante, existem pequenas diferenças que se nota quando se muda para outro sítio. O tempo é um bocadinho diferente, tem mais nuvens. Também o facto da língua ser diferente, porque eu penso que quando nós falamos a nossa língua materna, damos-lhe outra emoção, e eu senti muito essa falta de emoção quando estava a falar inglês, e como assistente social isso fez um bocadinho de diferença na forma como eu comecei a abordar as questões com as pessoas, porque eu trabalho em saúde mental e faz um bocadinho de diferença quando nós temos aquele sentimento na língua. Acho que o grande choque para mim foi um bocado esse, a língua. Eu nunca tive inglês na escola. Entretanto, fui para a faculdade e lá, com outras pessoas, refundamos uma tuna que já existia, que se perdeu entretanto, e nós voltamos a ativar. Portanto, nessa altura fui ensaiando, fui estando muito ligada à música tradicional portuguesa, e depois, quando terminei o curso e entretanto engravidei e tal, já casada e essas coisas,
aconteceu.
Liguei um bocadinho aqui à CDL, que é uma Associação Cultural Desportiva da Lavandeira, em São João de Ver, onde também tivemos um grupo de música, que o Paulo também fez parte, que era Vozes da Terra. Uhum. E quando fomos para a Inglaterra, conhecemos o Miguel, o Pedro e o Senhor Batista e o Nelson, que também tinham este amor pela música, e foi aí que nós demos continuidade, de certa forma.
Eu sou do Porto, toda a minha vida foi passada no Porto, na zona de Sido Feito, na Baixa, portuense. Estudei na Faculdade de Engenharia, lá pertenci à Tuna. O meu percurso musical costuma até bastante cedo, até porque a minha própria família tem uma certa veia musical. O meu tio cantava, o meu pai gostava de teatro e tudo mais, e todas essa ligação às artes acho que apegou a mim. Desde cedo, eu me lembro, uma vez tinha 10 anos e peguei na guitarra do meu irmão e queria tocar, e fiz a geneira, ao qual ele não gostou, e disse: não, se queres tocar na guitarra vais aprender a tocar. E então ele começou-me a ensinar. E desde então fui um pouco aprendendo com outras pessoas, um bocado autodidata e tudo mais, e a ligação à música sempre esteve presente ao longo desse percurso todo, desde a turma de engenharia da Universidade de Porto, em que passei por lá largos anos, bons anos, onde tive depois então o prazer de conhecer a Cristina, e aí as nossas histórias é que se juntam, e depois o que ela diz é basicamente a nossa história. Emigramos para a Inglaterra e tudo mais.
Fala-nos também do impacto, ela já falou do impacto, mas o impacto é em cada um, embora vivessem esse momento em conjunto, uhum, acaba por ser vivido de forma diferente, porque é muito pessoal. Como é que foi o momento da decisão da ida para a Inglaterra, uhum, ter que deixar Portugal, onde já tinham raízes, onde já tinham ligações, onde já tinham dinâmicas sociais e culturais, e ter que deixar tudo para ir para Bishops, não é?
Bishopsthorpe,
não vou dizer.
Vila perto do aeroporto. É uma pequena vila perto do aeroporto.
Como é que foi escolhido, assim? Como é que foi escolhido esse local? Como é que foi ir para lá? Recomeçar uma nova vida? Também ou ter que estar com uma nova língua? Como é que foi todo esse impacto, todo esse processo?
A minha percepção talvez seja um bocado diferente da Cristina, porque eu sempre tive bastante contacto com a Inglaterra através dos meus familiares. Eu tenho ascendência indiana, mesmo os meus pais já são imigrantes, a minha mãe é do Zimbábue, o meu pai é de Moçambique, a minha família vem toda da Índia, e tudo isso faz com que eu fico um bocado mais com a mentalidade: eu sou cidadão do mundo, eu não sou
poético
de um sítio. Ir para a Inglaterra foi simplesmente tentar evoluir e desenvolver essas capacidades de comunicação com as pessoas, tentar compreender outras tolerâncias, outras formas de pensar, que é difícil deixar tudo o que nós construímos durante não sei quantos largos anos para voltar a tentar reconstruir novas dinâmicas sociais, como diz. É difícil? É, não é fácil. mas com a casualidade dos eventos isso vai acontecendo e isso é fantástico quando congregamos novas amizades, como é tão claro que temos aqui no grupo musical que nós temos e outras pessoas que também pertencem ao seio da nossa comunidade agora em Bishop Stortford. Acho que é isso. O meu impacto foi menos severo, talvez, porque já tinha uma certa habituação com o inglês. E as coisas foram se desenrolando à forma que era possível.
Vamos conhecer também o Miguel. Miguel, quem é que é o Miguel? Fala-nos sobre ti. É exatamente o mesmo esquema, não é? Como é que se dá a tua ligação à música, mas também o impacto desta saída de Portugal para a Inglaterra?
Bem, a minha ligação para a música começou ainda, eu diria, pá, aos 5 anos que os meus pais puseram-me numas aulas de piano. Eu não desgostava daquilo, o problema é que era aos sábados de manhã. E eu não gosto de acordar
He-Man,
cedo.
Não é?
Também, queria ver os
animais de manhã e não podia.
Power Rangers. E ao domingo de manhã também tinha a catequese. E eu, pá, não havia chances de eu poder dormir até tarde. Ou seja, eu não desgostava, eu gostava, ok. Mas depois lá acabei por sair. Depois, já passado uns anos, eu queria andar nas atividades extracurriculares. Eu queria ir para o karaté. Minha mãe disse, ok, então vou-te pôr nas danças de salão. E isso também. Continuei a ter ligação à música nesse aspecto. Até que tive...
Tu nunca fizeste aquilo que querias.
Não. Eu não sei, eu acho que eles, de certa forma, me estavam a obrigar a fazer aquilo que eu mais tarde viria a descobrir que queria. É um bocado complicado, mas andei alguns anos, de facto, afastado da música em termos... Passou, ouvia, pronto, sempre gostei de ouvir música.
Temos que dar crédito à Dona Irminha, não é?
Sim. Pois, na altura eu queixava, mas agora... até que fui para a faculdade e redescobri com as tunas. E também foi onde eu aprendi a tocar bandolim, que é o que eu toco agora com a banda. E aí redescobri, e também muito pela música portuguesa também, e tive boas influências musicais também. E agora quando fui para a Inglaterra, acho que a nível de choque de chegada, acho que aqui o Paulo e a Cristina já desenvolveram bastante isso. Eu, para mim, a primeira coisa são coisas simples, que é como coisas como o sol, que está lá tipo só... Não aquece, não faz nada, peço uma televisão, é como olhar para a televisão. E água e fruta. Tipo, eu sou muito simples mesmo, assim, muito básico nessas coisas. Onde eu... E claro, as pessoas.
Falta apresentar o Miguel, quem é que é o Miguel? Falaste há pouco que estiveste na faculdade, que descobres.
Eu sou natural de Vila Nova de Famalicão e passei lá, sim, até ter ido para a faculdade, onde fui pautado. Paulo Chaves, que entretanto também já deixou de existir. E pronto, o emigrar para mim foi natural. Eu já não, a mim não me custou muito.
Tens outra geração.
Agora custa mais estar lá. Ir custa mais agora, porque pronto, aquilo assim, Inglaterra e tal, é fixe. Passagem, não?
Aquilo tem criado um ambiente diferente.
É o efeito Brexit.
Isso está a causar efeito assim um Brexit. Bocadinho de pandemónio.
Yeah. Efeito Brexit. Brexit,
sim.
Mas efetivamente, e agora a questão é para os três, não vamos entrar na questão do Brexit, mas para vocês que estão lá a viver, sentem efetivamente que o Brexit poderá afetar a comunidade portuguesa? Sentem esse impacto nas vossas vidas?
Se não afetar em termos práticos, emocionalmente afetou muitas pessoas. Eu penso que quando saíram os resultados do referendo, acho que toda a gente ficou em choque.
Sim, sim.
Eu acho que foi um
uma coisa que se notou logo para quem. Para nós também, que,
sim,
que,
sim.
que foi a desvalorização da moeda. Isso foi logo um efeito prático que sentimos logo na pele assim.
Em vez de ser o dobro, passou
queria
assim.
Queria com dois tostões chegar aqui e ser o rei, pá, não,
agora já não consigo comprar um Ferrari. Agora
sim, mas acho que foi a questão de sentirmos que certas pessoas que se calhar depois se assumiram, eu votei Brexit no local de trabalho, para mim foi um bocadinho chocante. Pessoas que eu achava que que eram tolerantes, que aceitavam certas coisas, que depois de repente dizem não, porque eu acho que os imigrantes estão a estragar, a encher as escolas e os hospitais e...
Estão a encher, exatamente, de professores e de
enfermeiros. Não, eles dizem é de doentes.
Eu pensei que eles estavam a encher os hospitais de médicos e enfermeiros, para que não dá jeito nenhum.
Mas penso também que acaba por ser um bocadinho ambíguo, porque depois também vimos muitas pessoas a dizer eu sinto muito mal com isto, porque eu não concordo com isto, e eu acho que a imigração é boa no nosso país, e muita gente que gosta de ouvir a nossa música, por exemplo, que diz que gosta desta questão de terem multiculturalidade no país e de poderem aceder a coisas de todo o mundo num só sítio, não é? Isso é uma grande vantagem. Eu, por exemplo, aqui em Santa Maria da Feira nunca teria acesso a certas coisas ligadas à cultura de outros países, se calhar facilmente, como tenho lá, não é? Que também acaba por ser...
Este foi uma pequena pincelada, não vamos entrar para esse mundo, porque temos os tributos para descobrir.
Sim.
E antes mesmo de introduzirmos essa temática na nossa conversa, vamos ficar com a nossa primeira rubrica, que se chama A Minha Playlist, em que a seleção musical que temos que estar ao longo do programa é da interresponsabilidade dos nossos convidados. Hoje, inclusive, não é só da vossa escolha, é também da vossa autoria. Vamos começar com uma música que se chama Genuíno Amor. Que música é esta? Quem é que nos apresenta esta música?
Eu acho que ninguém melhor que a Cristina, porque ela escreve as letras.
Exatamente. Eu acho que isso é um bocadinho da vossa história. Eu vou-vos deixar. Se querem que eu saia,
sabe? Não.
Se sermos os dois, eles ficam aqui.
Ficam aqui.
Sim. Nós fizemos o programa. Foi quando nos apaixonamos e a Cristina sentiu, mas agora já não sente. Eu estou tudo.
Ela vai se declarar agora outra vez aqui na
Exatamente, área. Ao vivo e a cores.
Genuíno Amor fala sobre aquele amor simples, sem buscar nada em troca, onde os sentidos são explorados de uma forma especial, o toque, o olhar, o sorriso, e faz um bocadinho lembrar aqueles momentos em que um casal está a ver um pôr do sol, ou está a caminhar numa rua, ou a viajar, ou a aproveitar o tempo a dois, e foi um bocadinho nessa...
É quando a simplicidade dos gestos complementa o amor.
Sim.
Ao teu lado, percorro sempre assim.